Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Com a Forte Card, negócios de factoring, o atendimento é especial. Compra duplicata, cheque pré-datado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Forte Card, dinheiro na hora sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Forte Card que você confia.
Forte Card, Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 2, Centro Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Forte Card.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica. Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 10:07. Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
A Drogaria Guaxupé, a Farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo. A rede Multidrogas. A rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio. 3551-1185.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
5 anos atrás, mulheres de todo o Brasil ganharam uma grande aliada na luta contra a violência, a Lei Maria da Penha. Com ela, foram criados novos juizados e delegacias, aumentou o rigor das penas ao agressor e acabou a sensação de impunidade. Não deixe que a violência cale você. Conte com a Lei Maria da Penha. Informe-se. Ligue 180.
Secretaria de Políticas para as Mulheres. Governo Federal.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró-Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Escorpião. Nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro.
Ah, um homem tinha um cachorro e o outro homem tinha um leão. Qual dos dois gastava mais dinheiro para alimentar o seu bicho? Hein? Qual dos dois? Quem? É. Que tinha o leão? Ah, errou. É que o que tinha o cachorro gastava meio quilo de carne por dia. E o leão do outro estava morto. Conclusão. Desculpe a brincadeira, mas sabe o que é? Não conclua nada antes de saber direito o que é para concluir. Essa que é a sua mensagem.
Pergunte por quê, pergunte por quê. A indústria do cigarro tá querendo você. Pergunte por quê, pergunte por quê. A indústria do cigarro tá querendo você.
Eu gostaria um dia de processar o Estado. Não sei que Estado. O poder que me viciou em cigarro. Alguém me viciou. Eu sou um viciado em cigarro. Eu vou fumar agora, se me permitem. E quando eu tento me condicionar a diminuir, eu sou estimulado, frontal ou traiçoeiramente, a fazer uso desse hábito mecânico, que é bater no bolso, procurar o cigarro, colocar na boca, acender e prejudicar o meu pulmão, diminuir meu tempo de vida, prejudicar o meu instrumento de trabalho, que é a minha voz, a minha garganta. Ninguém é responsável por isso. Talvez tenha sido uma tal de liberdade mal usada em determinado momento que permitiu que os donos disso fossem para a televisão me enganar, um menino, e continuar me enganando, um homem, e continuar nos enganando. Então nós entramos no terreno da propaganda.
Pergunte por quê, pergunte por quê. A indústria do cigarro está querendo você. Pergunte por quê, pergunte por quê. A indústria do cigarro está querendo você. Para te viciar, para te aliciar, para te tornar dependente. Eles fabricam veneno e aplicam na gente. Olha só o golpe do bacana, mete a mão na tua grana, rouba a tua saúde, ainda por cima te engana, ainda por cima te ilude. Cuidado com a primeira tragada, é uma roubada. Os caras são piolho, a indústria do cigarro tá de olho na rapaziada.
Quatro horas em sintonia com você. Apoio Peças Raras Produções em Áudio. Para dar voz às suas ideias, acesse www.pecasraras.com.
Uma observação nossa para você, você vê se serve ou não serve. Nós achamos que vale muito pouco os outros aplaudirem a gente se a gente estivesse vaiando interiormente. De novo, nós acreditamos que vale muito pouco o aplauso dos outros quando a gente está se vaiando interiormente. Hein? O que você acha?
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
A partir de agora, na 87 FM. Um giro por baixo pé. Entrevistas e reportagens. E o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Começa agora o Giro por Guaxupé. Rádio jornalismo ético e transparente em prol do cidadão. Reportagens, entrevistas e prestação de serviço. O Giro por Guaxupé. O fato no ato.
O Giro por Guaxupé. Apresentação, Rodrigo Sá.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
O Globo, Câmara manobra contra punição de contas sujas.
Folha de São Paulo, montadoras cortam preços de veículos em até 10%.
O Estado de São Paulo, Cachoeira se cala e CPI mira Delta.
Correio Brasiliense, o cinismo da Esfinge.
Valor econômico, o governo avalia mais ações para destravar o crédito.
Estado de Minas, ninguém merece tanto deboche.
Jornal do Comércio do Recife, FIFA aposta em Pernambuco.
Zero hora, STF decide divulgar salários de ministros, servidores e inativos.
Brasil econômico, crise dos bancos da Espanha se agrava e mobiliza líderes europeus. Aí hoje no Giro pro Guaxupé, daqui a pouquinho tem um espaço Fati aqui, uma entrevista imperdível com a dona Maria Inês Silva de Samolini, lá da Folha do Povo. Ela conversa com o pessoal aqui do espaço Fati, daqui a pouquinho no Giro pro Guaxupé. Também temos uma matéria sobre o evento que o Poli está realizando, né, ou realizou, né, lá na escola, sobre o centenário de Guaxupé. Daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais no Giro que está começando.
Deixa eu te falar uma coisa, a comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Durante a assembleia realizada na noite passada, os funcionários do metrô de São Paulo decidiram entrar em greve a partir de hoje, por tempo indeterminado. O meio de transporte atende cerca de 3 milhões e 700 mil passageiros por dia. No encontro, o metrô ofereceu aumento real de 1,5% e 4,15% de correção, enquanto os funcionários pedem 5,37% de correção e 14,99% de aumento real. Uma nova assembleia está marcada para hoje, ao meio-dia, horário de Brasília. Outras capitais têm enfrentado problemas com o transporte no país. Na última segunda-feira, funcionários do sistema de trens metropolitanos de Porto Alegre fizeram uma paralisação de 24 horas em protesto por reajustes salariais. Na semana passada, a categoria dos metroviários paralisou as atividades em Belo Horizonte, Recife, Natal, João Pessoa e Maceió. Metroviários dessas cinco capitais estiveram em Brasília para tentar negociar uma proposta de reajuste salarial com o Ministério das Cidades. A FIFA aprovou 6 cidades como sedes da Copa das Confederações: Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Mas a entidade deixou em aberto a possibilidade de reduzir o número de cidades até o meio de novembro, pois tem tabelas alternativas com 4, 5 ou 6 sedes. Desde o ano passado, apenas 4 cidades estão certas na competição. Recife e Salvador foram colocados como possibilidades, mas ainda lutavam para provar à FIFA que tinha acelerado as obras o suficiente para serem incluídas na competição. Reunidos em assembleia, os professores da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, decidiram aderir à greve nacional da categoria deflagrada na última semana. Os professores paralisam as atividades a partir de hoje. Os docentes reivindicam melhorias no atual plano de carreira. A Unifesp tem 1.213 professores em seu quadro. Atualmente, a instituição conta com 9.430 alunos matriculados nos cursos de graduação e 3.144 nos cursos de pós-graduação. Da Fazenda, Guido Mantega, anunciar uma série de medidas para estimular o consumo e reduzir o custo dos financiamentos do setor automotivo, o Banco do Brasil promoveu uma nova rodada de redução de taxas de juros para aquisição de veículos. As novas taxas entram em vigor a partir desta quinta-feira. As taxas para financiamento de veículos novos, que variavam de 0,95% a 1,99% ao mês, com taxa média de 1,29%, agora passam para 0,77% a 1,79% ao mês, com taxa média de 1,9%. O governo anuncia nas próximas semanas medidas para estimular a produção de alimentos orgânicos, mercado que movimenta mais de 100 bilhões de reais no mundo. O foco do plano é alavancar a produção nacional de orgânicos e tornar a agricultura tradicional brasileira mais sustentável. Para isso, o Executivo vai ampliar o volume de crédito disponível, reduzir juros, estimular o desenvolvimento de tecnologia e atrair novos consumidores. Zumbi no Sertão de Jacuí, uma produção coletiva de vários amigos com afinidades artísticas. A ideia surgiu quando a cachupeana Lourdes Lopes foi contratada pela Secretaria de Cultura da cidade para fazer um show no Teatro Municipal em comemoração ao aniversário de 100 anos da nossa cidade. Ela, que canta em vários estabelecimentos em São Paulo, com a maravilhosa banda Mistura Brasil de Osasco, reuniu amigos de longa data nesse projeto ousado. Contar a história de Guaxupé sob a perspectiva do negro trabalhador. Várias conversas aconteceram com artistas aqui e guaxupeanos que moram e têm seu trabalho estabelecido em São Paulo para chegar no formato final que será apresentado dia 1º de junho. Ao experiente ator Elcir de Souza, coube a função de sintetizar o que seria esse espetáculo, dando a orientação para que as pessoas iniciassem. Com grande entusiasmo, conseguiu reunir outros artistas que não moram mais aqui: Pedro Lemos, Jaqueline Stampone, Paulo Ferreira, e ainda em seu curto tempo vago entre um trabalho e outro, reunir-se com a banda para definir o repertório. Paralelamente, o grupo teatral Tramas e Dramas começou a pesquisa por aqui, de textos e cenas. Vanessa Marques e Hernani Sastre, após uma pesquisa inicial sobre o texto teatral Arena Conta Zumbi, de Gianfrancesco Guaniri e Augusto Boal, buscaram na literatura informações sobre a vida nos quilombos da nossa região, trazendo universos historicamente divulgados do quilombo de Palmares para a realidade local do quilombo do Campo Grande. Um elenco numeroso, incluindo atores de duas gerações, estará em cena para contar essa história pouco conhecida da população em geral. Em cena entrarão Arlete Mendes, Hernani Sastre, Elcir de Souza, Francis Osmar, Giovanna Leonel, Jair Beani, Jaqueline Stampone, José Marques, Juliana Gisele, Leonardo Luft, Letícia Oliveira, Marcelo Palos, Mariana Pinho, Maria Júlia Martins, Patrícia Elias, Paula Michele, Pedro Lemos, Regiane Correia, Tereza de Toledo, Tiago Francis, Vanessa Marques e William Rodrigues. A pesquisa audiovisual foi feita por Rodolfo Bonifácio e Paulo Ferreira. O vocal é de Lourdes Lopes, com arranjo de Leandro Teco e execução da banda Mistura Brasil. Ao Tramas e Dramas, reuniram-se outras entidades: Casa da Cultura, Grupo Passarim, Instituto 14 Bis, Capoeira Filhos da Bahia. Zumbi no Sertão de Jacuí é a manifestação mais espontânea dos artistas guaxupeanos em comemoração ao centenário da nossa cidade.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
E a previsão do tempo de hoje para Guaxupé é máxima de 25 graus e mínima de 12 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma grande massa de ar seco cobre o estado de Minas Gerais e impede a formação de nuvens carregadas. Nesta quarta-feira, todo o estado terá bastante sol. Tem possibilidade para a formação de nevoeiro ao amanhecer em algumas localidades, especialmente do sul de Minas e da zona da Mata Mineira, por causa do resfriamento da madrugada, mas até o meio da manhã o nevoeiro se dissipa e o sol predomina. Não tem previsão de chuva nesta quarta-feira para todo o estado de Minas Gerais. A temperatura em Belo Horizonte varia entre 14 e 25 graus. Em Caratinga, a mínima prevista é de 15 e a máxima de 27 graus. Em Aimorés, a temperatura varia entre 17 e 31 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo. Notícia.
Diante da negativa de Carlinhos Cachoeira de responder às perguntas dos parlamentares, a CPI do Cachoeira encerrou a reunião no final da tarde dessa terça-feira, que tentava obter o depoimento do empresário, que usou o direito constitucional de ficar calado. Durante a sessão, o empresário deu as mesmas respostas às perguntas que lhe foram feitas e chegou a se incomodar com a insistência. Cachoeira foi, inclusive, xingado pelos parlamentares. Para o deputado Silvio Costa, integrante da comissão, a audiência foi um fiasco. O deputado disse a seus colegas que eles deveriam parar de fazer perguntas.
O que é que aconteceu hoje aqui? A CPI cometeu um grande erro, um grande equívoco. Ouviu primeiro Cachoeira, ele ficou calado, então ele pautou a CPI. Doravante, todos que vieram à CPI vão pedir o mesmo direito de ficar calado e aí nós temos que buscar uma nova tática de investigar.
Para o deputado Fernando Francischini, do PSDB do Paraná, a CPI está na UTI pela baixa produtividade de provas até o momento.
Trazer o seu Carlos Cachoeira e o advogado orientá-lo a não depor fez um desserviço ao nosso país. A CPI está na UTI porque nós já temos mais de um mês e meio e até agora nós não conseguimos produzir nada de novo que a Polícia Federal e o Ministério Público não tenham produzido. Nós temos que avançar nas quebras de sigilo.
Já o advogado de Cachoeira, o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, afirmou que seu cliente somente será culpado se for julgado diante de um tribunal.
Eu passei 45 anos da minha vida como advogado, fiquei 4 anos no Ministério da Justiça, faz 5 anos que eu saí de lá, então eu não tenho nenhum impedimento e você não pode prejudicar o meu cliente, desculpa. Mas ele só vai ser considerado culpado depois que ele for condenado por um juiz.
Diante das negativas, os parlamentares foram reduzindo as perguntas. O relator, deputado Odair Cunha, que preparou 200, fez apenas 5 perguntas. O presidente da CPI, Vital do Rego, decidiu tentar marcar uma nova data para o depoimento, depois que Cachoeira falar na justiça que deve acontecer depois do dia 1º de junho. Agência Rádio Web, de Brasília, Ronaldo Berwanger.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Portal Noivas, locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas, 3551-5392.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Lu Perfumaria, a maior variedade em maquiagem de Guaxupé. Lu Perfumaria, inspiração, inovação e alegria para o seu dia a dia. Lu Perfumaria, duas lojas em Guaxupé. Telefones 3551-1435 e 3552-4240.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Correspondente Assembleia, as notícias da Assembleia Legislativa Mineira, nas ondas do seu rádio.
Deputados cobram verba federal para o combate ao crack. Hoje é quarta-feira, 23 de maio. Deputados cobram do governo federal o envio de recursos para o financiamento das políticas públicas de combate às drogas, especialmente o crack. Durante a audiência nesta terça-feira da comissão especial criada para discutir o assunto, especialistas pediram ampliação do Fundo Nacional de Combate às Drogas. O Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack foi lançado pela União há 5 meses, com um orçamento de R$4 bilhões. Minas apresentou projetos para receber 200 milhões, mas ainda não tem previsão de quando a verba vai ser liberada. O presidente do Conselho Estadual Antidrogas, Aloysio Andrade, considera pequenos recursos disponibilizados pela União através do Fundo Nacional de Combate às Drogas. E ele sugere formas de ampliar o fundo.
Primeiro que o número de pessoas contaminadas que precisam se desintoxicar a nível de internação é muito grande e, ao mesmo tempo, o volume de recursos não tem acompanhado ao longo do tempo. A ideia é uma ideia de futuro, que é a ideia de uma contribuição social a ser criada para a venda de bebidas alcoólicas e tabaco, um valor de 1% do valor de rótulo.
Para o deputado Dr. Wilson Batista, do PSD, além de receber a verba federal, o governo do estado precisa saber como investir os recursos.
Então eu espero que agora, após esse trabalho todo da comissão especial, que nós façamos um planejamento adequado para que as medidas a serem adotadas daqui para frente realmente diminua ou até mesmo a longo prazo elimine da sociedade o consumo das drogas.
Os representantes dos Ministérios da Justiça e da Saúde e do Fundo Nacional Antidrogas foram convidados a participar dos debates, mas não compareceram à reunião. O fornecimento de sacolas plásticas pelo comércio no estado poderá ter regras estabelecidas em lei. Proposta nesse sentido venceu fase de tramitação com análise na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. A proposta original prevê que a carga máxima suportada por esse tipo de embalagem deverá ser impressa nas sacolas distribuídas em todos os estabelecimentos comerciais. Essa capacidade deverá ser expressa em centímetros ou metros cúbicos e a carga máxima em gramas ou quilo. Da forma como passou pela CCJ, essa informação deverá ser baseada em regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vale lembrar que também tramita na Assembleia uma proposta que prevê a substituição em todo o comércio do estado das sacolas plásticas pelas ecológicas. As duas matérias são de autoria do deputado Leonardo Moreira, do PSDB, e precisam ser aprovadas em 2 turnos pelo plenário. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Bom dia, bom dia, bom dia, Guaxupé, bom dia a todos os internautas, todos os radionautas aí que sempre nos acompanham. São 10 horas 34 minutos, este é o Giro por Guaxupé, já está aqui a postos nos estúdios da 87 FM, pessoal da Espaço FAT aqui, né? E daqui a pouquinho a gente já conversa com eles aqui. Antes, a gente queria dar aquele bom dia especial, né, para o pessoal que assopra as velhinhas hoje. Então, parabéns aí, feliz aniversário para Adriana Cristina Dias, a Aline Silva, o André Romero, o sobrinho do Tião aqui da rádio, o Augusto Amato Júnior, o Clécio Márcio Moreira, a Daniela Sarracini, o Diogo Cruvinel, o João Paulo Molim, tua mãe tá aqui, João Paulo, aqui, ó. Vai ser entrevistado aqui pelo Espaço Fátio. Parabéns, viu, João Paulo. Feliz aniversário para você, muita saúde, muita felicidades, muitas realizações, muito sucesso para você. O Júnior Galos também aqui, parabéns para ele. A Nath Cipola também, que faz aniversário. Hoje o Rafael Torquato, todo mundo soprando velhinha, ficando um aninho mais velho.
E a 87 deseja a todos muitas felicidades e muita alegria, né? Agora são 10 horas 35 minutos, hoje 23 de maio de 2012.
Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec. Espaço FAT, entrevista.
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não a cultivamos em nós mesmos. Jean-Jacques Rousseau. Hoje, dia 23 de maio de 2012, dia de São João Batista de Rossi. Bom dia aos ouvintes da comunitária. Estamos iniciando mais um Espaço FAT. Faremos o programa hoje. Eu, Felipe José.
Malu Rodrigues.
E Toninho João José.
Bom dia, Rodrigo.
Bom dia a todo mundo. Bom dia.
Hoje nós temos o prazer de receber aqui a Maria Inês Silva de Sá Molim, diretora administrativa da Folha do Povo. Maria Inês, é um prazer tê-la aqui, tá?
Muito obrigada.
Maria Inês, eu peço licença para você para não te chamar de senhora.
Claro.
Afinal de contas, a gente se conhece há muito tempo.
Há muito tempo.
E você é daqui de Guaxupé, qual a sua formação acadêmica?
Eu, em primeiro lugar, eu queria dar um bom dia a todos vocês, a todos os ouvintes, e agradecer aqui os integrantes da FAT, da Unifeg, em especial na pessoa de Felipe, Malu, Toninho e João José. Eu sou daqui, nasci em Guaxupé, fui criada aqui, aqui sempre trabalhei até aposentar. E a minha formação acadêmica, eu fiz o curso normal no Colégio Imaculado Conceição. E depois, logo que abriu a FAFIG, que é hoje a Unifeg, eu fiz o curso de Geografia. Sou, então, da primeira turma de formandos da FAFIG. E uns tempos depois, eu fiz também o curso de Pedagogia, com especialização em orientação educacional, em supervisão escolar, inspeção escolar.
Dona Maria Inês, quando foi fundado o jornal Folha do Povo, foi escolhido esse nome, Folha do Povo?
A Folha do Povo, ela, nós temos ela documentada a partir de 28 de abril de 1940. Então, portanto, ela tem 72 anos. Mas nós sabemos também que antes dela ser documentada, circulava em datas assim, esporádicas, algumas edições. Essas nós não temos documentadas. Então, nós temos no nosso arquivo, desde o número 1, que é datado de 28 de abril de 1940.
Dona Maria, a Folha do Povo é o primeiro jornal da cidade de Guaxupé?
Não, existiram alguns jornais antes, tipo tabloide. Eu, por exemplo, não tenho conhecimento se ele circulava regularmente ou era também uma coisa assim esporádica. Nós temos lá no nosso arquivo um exemplar, um volume do jornal que se chamava Cidade de Guaxupé, que ele data de 1923 a 1925. Quem era o proprietário e redator? O senhor Álvaro Toledo. E foi me perguntado aí por que o nome de Folha do Povo. Então, esse nome ele foi escolhido para se identificar com o propósito do jornal. Informar a verdade para o povo, ter responsabilidade ética com o povo e relutar pelo povo.
Dona Maria Inês, quem foi o fundador do jornal e quem foi os idealizadores desse projeto?
Tanto os fundadores quanto idealizadores foi meu pai, Sebastião de Sá, e seu irmão, José de Sá.
Maria Inês, como surgiu a ideia de fundar um jornal?
A a ideia surgiu assim, alicerçada num grande ideal de servir. A ânsia era servir a comunidade e a cidade em geral.
E o que, que era preciso para fundar um jornal?
Em primeiro lugar, ideal e muita coragem. Precisa de bons redatores, saber escrever o que os leitores querem e gostam de ler. Escrever bem. É mostrar a notícia de uma maneira transparente, fundamentada na verdade. E tudo isso move, então, recursos financeiros, né? Que é um dos itens que é necessário para que se possa abrir um jornal.
Dona Marinês, quais são as dificuldades para escrever e montar o jornal? E era datilografado? Como era isso? E o que é um linotipo?
Na questão de escrever, nós nunca tivemos dificuldade, porque nós sempre tivemos bons redatores. E montar um jornal era uma tarefa muito difícil. Era artesanal, no início. A matéria era datilografada e a composição era feita manualmente, letra por letra. Isso foi até 1978. Além da composição ser assim, após a impressão do jornal, era feita a distribuição dos tipos, que seriam, então, as letras, cada uma no seu devido lugar. Agora, a partir de 78, começamos a composição do jornal com a linotipo. Então, a máquina digitava linha por linha, ao invés de letra por letra. Foi uma grande evolução para a época, já facilitou bastante nesse esquema de composição do jornal.
Quando foi impresso o primeiro exemplar do jornal e quais as notícias que foram publicadas na época?
A primeira edição do jornal, como eu já falei, foi impressa em 28 de abril de 1940. Nesta edição, entre várias notícias publicadas, eu destaco o projeto do aeroporto, que é a ligação aérea de Guaxupé, que na época foi a principal manchete. Guaxupé foi escolhida mais uma vez como centro de recenseamento de 1940, comandando 27 municípios. Era diretor desse serviço, Dr. Oswaldo Mendonça. E a matéria sobre o Asilo São Vicente de Paula, hoje o Lar São Vicente. Agora, curioso, os anunciantes que o jornal mantinha nessa época. Bazar Casa Grande, Baís Alfaiate, Sapataria União, Lotérica Esquina da Sorte, Casa de Saúde Santa Terezinha, Calçados Adame, Casa das Sedas, etc.
Inês, de que forma era divulgado o jornal, hein?
Nas primeiras edições, o jornal foi distribuído gratuitamente. Inclusive, no primeiro exemplar, tem lá uma notinha anunciando isso e falando que aquele que não tivesse sido presenteado com uma edição poderia procurar o jornal para recebê-lo. E mais tarde, era vendido pela cidade e entregue nas casas dos assinantes. É um trabalho que leva muito tempo para a gente ir angariando os assinantes, angariando o leitor. É um trabalho bem moroso.
E de que forma foi a recepção do jornal pela população e autoridades?
A aceitação foi ampla. Então, graças a isso, o jornal consegue permanecer até hoje.
Quais eram os objetivos a ser atingidos pelo jornal?
É o sonho de ver Guaxupé prosperando e poder noticiar tudo isso, explorar uma variedade de temas afetivos, educação, fatos históricos, o ser humano, a natureza, etc. Ainda nesta época, a gente já possuía um lema que é não desprezar as coisas velhas, mas utilizá-las de maneira nova.
Então, nessa época já tinha uma ideia de reciclagem.
Sim, já tinha essa ideia.
Essa ideia, né? Qual era o âmbito de abrangência do jornal? Ele era dirigido somente ao público de Guaxupé ou à cidade vizinha?
A circulação do jornal abrangia toda a cidade, como ainda é hoje. Cidades circunvizinhas, até também do estado de São Paulo, e se estendia para outros locais mais distantes, principalmente São Paulo, Belo Horizonte, Campinas.
Imaginei isso. Como é que eu vou falar? Essa abrangência era também feita, era cobrado também, ou vocês mandavam como
cortesia? Alguns tinham cortesia, sim. Principalmente os amigos mais fiéis do meu pai, os mais antigos, meu pai gostava de presentear com assinatura do jornal. Mas nós tínhamos também vários assinantes de outras cidades.
Me diz uma coisa, e como é que é a concorrência aqui em Guaxupé?
Ah, é a concorrência como em todo lugar, né? E a concorrência, ela chega a ser até saudável, porque todo mundo procura ficar cada vez melhor, né?
Não, mas é leal essa concorrência ou tem as maracutaias?
Ah, é como toda concorrência mesmo.
Mas tem os leitores fiéis, né?
Ah, temos leitores fiéis.
Desde a época, né? Da fundação.
Desde a época.
Com a morte do seu pai e seu vizinho, o que levou você a dar continuidade ao projeto?
Então, com a morte do meu pai, nós, os filhos, decidimos manter essa chama acesa, porque era através do jornal que meu pai cultuava os seus sonhos. E ele colaborava muito mesmo com as diversas atividades socioculturais da cidade, as atividades filantrópicas. Então, a gente achou que era uma maneira de continuar nessa ajuda para a população.
E o senhor vizinho, que ele foi, assim, em outras, só comentou em outras atividades, né, fora o jornal. Para o Unifeg, teve alguma importância?
Ele foi um dos fundadores do Unifeg.
Ah, é?
Quando o Unifeg começou, a secretaria do Unifeg funcionava no escritório do meu pai, na casa dele. Então, ali que resolvia tudo. Então, toda tarde tinha aquele café com os funcionários, todo mundo, tudo lá na casa do meu pai. E meu pai emprestava o carro, então começou tudo ali. E ele foi um dos fundadores, depois ele foi professor também lá e foi até secretário do Unifeg na época. E, além disso, ele foi professor também na escola normal aqui por muitos anos. Ele foi inspetor seccional do ensino secundário, na época, aqui em Guaxupé. Teve época dele acumular a inspetoria aqui, em Três Corações e Belo Horizonte.
Eu não tive o prazer de conhecer o senhor Sebastião, mas, pelo jeito, ele é uma pessoa muito especial. Né?
Graças a Deus. Meu pai foi um exemplo para nós.
Ele era muito abnegado às causas, né?
Muito, muito, muito.